Nós vamos abrir a edição desta quinta-feira falando sobre as novas regras para aposentadoria. O ano de 2026 oficialmente então começou e com ele mudanças significativas nas regras da aposentadoria para quem está prestes a se aposentar. E a reforma da Previdência, que segue alterando as normas anualmente, então traz alguns ajustes importantes para este ano de 2026. E se você já contribuiu com a Previdência Social desde antes de 2019, então é fundamental você entender que mudanças são estas. Neste sentido, recebemos aqui com muita satisfação o Dr. Rafael Guedes, ele que é advogado vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Cascavel, gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos orientar sobre esta temática. Dr. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Eu gostaria de agradecer o convite, né, tanto como advogado, tanto também pela própria OAB Cascavel, que tem, né, prontamente se colocado à disposição para tirar essas dúvidas da população, da sociedade. E realmente, a cada alteração de ano, a gente vai ter ainda, até 2032, algumas repercussões ano a ano que vão, consequentemente, alterando, né, as regras para aquelas pessoas que já contribuíam antes de 2019.
Muito bem, e você ouvinte que tiver dúvidas sobre este assunto, mande para o nosso WhatsApp ou no nosso chat. Bom, para contextualizarmos essas mudanças e posicionarmos aqui o assunto para quem nos acompanha, todas essas mudanças que acontecem anualmente, elas começaram lá em 2019 com a reforma da Previdência, certo?
Isso. A gente, eu brinco, né, que durante essa vida do INSS, a gente pontualmente, a cada de tempos em tempos, a gente teve algumas grandes reformas, né? Em 98 a gente teve uma grande reforma, a gente teve uma grande reforma em 2019. Tanto em 98 a gente teve algumas regras de transição, a gente ouvia algumas pessoas falando, ah, os pedágios, né? Como em 2019 a gente teve a implementação de uma mudança bem drástica, né? A gente via que a mídia era noticiado com frequência que haveria uma grande reforma com imposição de uma idade mínima. Uma das questões que foi alterada em 2019, que é muito pertinente a gente observar, é o quê? Antes de 2019 a gente não tinha imposição de uma idade mínima. A gente tinha duas regras que caminhavam paralelamente. A gente tinha a regra da aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Às vezes a pessoa tinha 35 anos de tempo de contribuição, ela aplicava-se apenas a algo que a gente chamava de fator previdenciário, que foi algo que foi trazido naquela reforma de 98.
Pode concluir.
No caso da reforma de 2019, ela extinguiu, portanto, aquelas duas regras, né, que era de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, e criou uma nova regra, que era aposentadoria programada, né? A partir desse momento da aposentadoria programada, a gente tem uma idade mínima, e é isso que vem se alterando, a maior das alterações que a gente vai conversar hoje, na data de hoje.
Isso mesmo. Bom, levando em conta que o ano de referência dessa reforma é o ano de 2019, eu preciso perguntar, doutor Rafael, essas alterações, essas mudanças, ou chamados pedágios, como ficaram ali conhecidos, essas mudanças anuais, elas valem para quem estava contribuindo, já estava contribuindo antes de 2019, ou também traz algum impacto para quem passou a contribuir depois da reforma de 2019?
A reforma, né, ela realmente traz alterações, inclusive um pouco mais drásticas, para aquelas pessoas que ingressarem na Previdência Social após novembro de 2019. Mas ela, para aquelas pessoas que estavam ali no meio do caminho, né, aqueles que já tinham o direito a aposentar antes de 2019, eles têm aquilo que a gente chama de direito adquirido. Então, mesmo que ela não tenha requerido aquela época, ela vai ter aquele direito já pré-estabelecido, não mexe, né? Mas para aquelas pessoas que estavam caminhando, que já tinham expectativa de um direito, essas pessoas, elas, a própria legislação, ela cria mecanismos, né? Ela cria meios de transição, meios de que levam, né, até a próxima regra, que a gente justamente chama de regras de transição.
Bom, agora sim vamos entrar efetivamente nas mudanças propostas para o ano de 2026. Que mudanças são estas, doutor?
Bom, quando surge ali uma das regras de transição que foi colocada em 2019, né, é uma alteração. Aquelas pessoas que estavam próximas de chegar nos 62 anos, aquelas pessoas que estavam próximas ali com um tempo contributivo grande, essas pessoas, elas, a partir da regra nova, houve a imposição de uma idade mínima, né, para se aposentar. Criou-se uma idade mínima. Então, a partir daquele momento, a regra de transição, ela impõe uma regra, ela põe uma idade mínima um pouco menor, né, relativamente considerando a nova regra, um pouco menor para aquelas pessoas que já estavam ali próximos a alcançar. Uma delas, né, é que a idade mínima nesse ano, ela passou a ser de 59 anos e meio para a mulher e 64 anos e meio para o homem. Porque antes a gente não tinha uma idade mínima. A gente, tendo tempo contributivo suficiente, a pessoa, ela conseguia se aposentar, aplicava-se aquele fator previdenciário, que era uma forma de redução, né? Era um redutor daqueles valores da aposentadoria, mas a gente não tinha propriamente dito uma imposição de uma idade mínima. E agora ela existe. Aquelas pessoas que estavam próximas ali de alcançar o período contributivo, elas vão precisar ter também uma idade mínima, que hoje vai ser de 59 anos e meio para a mulher e para o homem de 64 anos e meio. E do homem, ano que vem, ele já se alcança os 65, que é aquilo que a regra propôs. E daí apenas com relação à mulher que vai seguir aumentando ali meio ano a cada ano, né, vai surgindo, até que em 2032 também ela se equipara e daí termina aquela regra de transição.
E aí, no caso, quando essa regra de transição ela for concluída, então me parece que tanto homens quanto mulheres terão que ter a mesma idade mínima para o início da aposentadoria, seria isso?
Não, a mulher, ela ainda, mesmo tendo uma imposição de uma idade mínima, ela ainda tem 62 anos e o homem 65. É que a mulher, na verdade, pela própria condição, uma dupla jornada, existe um tratamento diferenciado para a mulher com pouco menos de tempo de idade para concessão do benefício.
Bom, isso é no quesito idade mínima. E em relação à regra dos pontos?
A regra dos pontos, ela é uma regra que já existia anteriormente à reforma, né, de novembro de 2019, e ela teve, contudo, algumas alterações. E a lógica dela é também, antes da reforma, ela previa, né, ela tinha uma disposição que previa evitar aquela questão do fator previdenciário, que era um redutor que, de fato, ela acabava diminuindo o valor final do benefício previdenciário. A partir do momento em que houve a reforma da Previdência, a regra de pontos, ela permaneceu existindo. Hoje, né, a cada ano também ela vai se aumentando, até que inevitavelmente a gente vai perceber o quê? Que não vai mais valer a pena a regra do ponto para outra regra ser... As regras definitivas vão ser benéficas, mais benéficas do que essas regras de transição ao longo do tempo, né? Mas hoje a regra de pontos, ela deixa de ser de 92 e 102, e a partir de 2026 ela passa a ser 93 para a mulher e 103 para o homem. Esses 93, 103 que a gente fala é a soma entre tempo contributivo com idade, elas devem equivaler-se aos 93 e aos 103. Aí acaba chegando ali na regra dos pontos, que via de regra tem um valor de benefício muitas vezes melhor do que outras regras previdenciárias.
Por isso que antes, principalmente da reforma de 2019, essa regra dos pontos, ela era vista como vantajosa principalmente para os contribuintes que começaram a trabalhar muito cedo ainda?
Isso. É porque como a regra, como aquelas pessoas que começavam a trabalhar muito cedo, elas ainda não tinham uma idade um pouco maior, o fator previdenciário ele ia se aplicando conforme quanto mais novo, mais o fator previdenciário era alto. Tanto é que uma pessoa, eventualmente, que aplicava-se a regra do fator previdenciário em um determinado momento ali, se ela tinha uma média contributiva com uma idade, dependendo de qual que era o tempo, o fator previdenciário até poderia alavancar um pouquinho o valor da média. Mas, ainda assim, a regra de pontos, ela acabava, no valor do benefício, ela acabava sendo mais vantajosa. Ainda hoje, né, ela acaba sendo mais vantajosa.
Estamos conversando na CBN Cascavel com o Dr. Rafael Guedes, advogado vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Cascavel, sobre as novas regras para a aposentadoria em 2026. Doutor Rafael, o que é importante o segurado conhecer, principalmente em relação às regras de transição, antes de dar entrada na aposentadoria? E eu pergunto isso porque às vezes ele aparentemente pode estar cumprindo ali algum requisito, seja da questão da idade ou do tempo de contribuição, alguma coisa nesse sentido, mas tem as regras de transição que talvez, se o segurado não souber daquela informação, ele pode talvez se equivocar em relação à entrada da aposentadoria.
Isso. Algumas informações elas são bem relevantes que a gente tenha conhecimento antes de propor efetivamente, de fazer o pedido, né, de uma aposentadoria junto ao INSS. Algumas informações que é relevante observar é o quê? Olhar a CTPS, porque a carteira de trabalho, né? Na carteira de trabalho, muitas vezes, pode eventualmente ter algum vínculo que está na carteira de trabalho, mas que não foi levada às informações previdenciárias. A gente tem um documento que a gente chama de CNIS, né? Que é o extrato previdenciário daquele segurado, onde ele é alimentado por várias vias, seja aqueles que contribuem via MEI, seja as pessoas que são efetivamente empregados. Todas aquelas informações previdenciárias, elas devem constar no CNIS, dentro do CNIS, e esse extrato previdenciário, ele vai ter esses vínculos ali, e até mesmo dentro da plataforma do INSS existe um simulador. Qual o problema? Muitas vezes aquele vínculo ele não foi fechado, às vezes tem algum vínculo que não foi levado porque o empregador não efetivou alguma das contribuições. Então, o primeiro passo seria espelhar e ver se a CTPS bate, né, se a carteira de trabalho bate com o extrato previdenciário. E um segundo ponto que eu acho também que seria elementar era verificar se a pessoa, às vezes, eventualmente tem um período de atividade rural, que como até 90 eles tinham um tratamento diferenciado, esse período ele não vai constar dentro do CNIS, né? Então, aí, nesse caso, provavelmente vai ser necessário contratar um profissional qualificado para que faça a verbação daquele período e, consequentemente, consiga aproveitar aquele período como tempo contributivo efetivamente.
Doutor Rafael, eu acho que uma das grandes dúvidas que a maioria das pessoas tem quando elas vão dar entrada no processo da aposentadoria é quais são os critérios que a Previdência leva em consideração para estabelecer o valor dessa aposentadoria, uma vez que ela é aprovada. É somente a questão dessas regras propostas na reforma? É o quanto de salário ela recebeu durante o período de contribuição? O que realmente pesa no momento de se estabelecer o valor da aposentadoria?
Isso, a gente teve várias, durante essas grandes alterações, como já disse ali anteriormente, a gente teve algumas alterações quanto à própria forma de cálculo, né? O INSS, antes de 90, ele era INPS, né? Mas o INSS, quando ele surge ali em 90, ele cria uma regra de cálculo que levava em consideração as últimas 36 contribuições. Mas isso logo acabou caindo, né? Já na reforma de 98, já deixou de aplicar essa regra das últimas contribuições, porque a pessoa, às vezes, ela não tinha um histórico contributivo alto, mas acabava que no final da vida tinha uma contribuição maior. Aí começou-se a aplicar, portanto, uma regra das 80% maiores contribuições, né? A partir do momento que passou a aplicar aquelas 80% maiores contribuições, até a reforma da Previdência, isso foi o que vigorou. A gente levava em consideração ali e, dependendo do benefício, acabava tendo uma porcentagem, por exemplo, um auxílio-doença que depois se transformava numa aposentadoria por invalidez, esse tinha uma porcentagem um pouquinho menor, né, do que o valor do salário-benefício efetivamente. Mas a gente tinha uma regra específica para ele. A partir da reforma de 2019, a gente leva em consideração todo o período contributivo. Então, a gente não faz aquele descarte, né? Eventualmente, tem algumas regras específicas que são pormenores ali, que acaba descartando uma ou outra contribuição. Mas, via de regra, tu leva em consideração todo o período contributivo. Por isso que às vezes a pessoa ela fala: ah, mas eu me aposentei, eu trabalhei, hoje eu tenho o salário X, mas eu me aposentei com um valor Y. Mas é porque durante o período contributivo, inevitavelmente durante a vida a gente começa ganhando menos e começa a ganhar um pouco melhor. E é essa mesma lógica. A gente contribuiu um pouco menos para depois a gente estar contribuindo com um pouco mais. Então, na hora que faz essa média, acaba derrubando um pouco aquele valor. Hoje também a gente tem alguns benefícios, como é o caso da aposentadoria por idade, que ela também parte de uma porcentagem daquela média e ela vai subindo gradativamente conforme o tempo contributivo que aquela pessoa possui, né? Por exemplo, se ela tem 20 anos de contribuição, 20 anos de contribuição e adimplir o requisito da idade, muito provavelmente ela vai partir dos 60% daquela média.
Além de dar entrada no processo da aposentadoria sem ter o total conhecimento das regras, principalmente as regras de transição, que outros erros podemos colocar aqui que às vezes o beneficiário pode cometer se ele não tiver o conhecimento adequado ou até mesmo o suporte, o auxílio de um profissional do direito para conduzi-lo nesse procedimento?
Via de regra, existe um dos princípios basilares, né, do direito previdenciário, é que se conceda o melhor benefício, aquele benefício que é mais vantajoso ao segurado. O que ocorre eventualmente é que quando a gente faz essa análise, né, um pouco mais ampla, como eu acabei de narrar para ti, a gente às vezes percebe que existem alguns vínculos que não foram averbados, existem eventualmente um período rural que dentro daquele tempo contributivo que a gente havia falando, ao invés de reduzir, ele pode aumentar a sua média de benefício, né? Então, esses são alguns pontos que é interessante ser observados. Às vezes a gente vai por conta própria, né, que a gente fala, e acaba não tendo, né, essa visão, né, um pouco mais ampla, um pouco mais detalhada, e isso pode, muito mais do que às vezes a gente ter consequência de um indeferimento, muitas vezes a gente pode resultar num indeferimento com um salário de benefício menor do que o que deveria ter sido concedido, né? Acho que o principal ponto é isso, a gente fazer uma análise bem detalhada, porque às vezes aquela pessoa, ela dentro de uma regra, ela teria direito a um salário de benefício um pouco mais baixo, mas ela já teria, por exemplo, esse ano, mas às vezes ela contribui mais um ano e ela vai ter uma média de salário de benefício numa outra regra, às vezes o dobro, às vezes um pouco mais do que o dobro. Então, às vezes, dentro dessa análise, a gente olha e fala: não, vale a pena esperar mais um pouquinho, não, vale a pena já pedir aqui, porque o valor que vai mudar lá na frente, ele é muito pequeno, então a gente vai deixando de receber aqui, já não vale a pena, né? Então, são pormenores que a gente precisa analisar no caso concreto, né?
Muito bem. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, infelizmente não temos mais tempo. Dr. Rafael, muito obrigado pela sua presença, suas explicações e orientações importantes sobre um assunto que é técnico, mas que o beneficiário buscando o suporte adequado, profissionais que entendam sobre a temática, com certeza vão conseguir aí proceder da forma correta. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado. Deixo aqui, né, a própria OAB, como Comissão de Direito Previdenciário, à disposição. As pessoas que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode buscar a OAB, que a gente vai sempre, na medida do possível, tentar auxiliar da melhor forma possível.